o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é o advogado Rafael Roba, especialista na área de direito à saúde e áreas relacionadas, como seguro de vida, previdenciário e inventário. Vamos conversar sobre o funcionamento do setor e sobre ações que envolvem planos de saúde na defesa dos direitos dos consumidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Muito bem, mais um Lidercast. Como sempre, eu começo dizendo como é que meu convidado chegou até aqui. Foi mais uma vez uma agência de comunicação. Como é o nome da agência?
É Dona Comunicações.
Dona Comunicações. Mandou para mim o release, né? Daqueles que eles distribuem para todo mundo. E no release constava lá, estamos com uma história assim, assim. Eu bati o olho e o release chegou para mim no dia que eu estava lidando com um problema que tem tudo a ver com o assunto dele. Quando eu li aquilo, eu falei, pera um pouquinho, eu vou chamar a figura, então a gente entra em contato. Se você está ouvindo a gente aí e tiver interesse em sugerir convidados aqui para o Lidercast, mande um e-mail para lidercast@lucianopires.com.br. Eu vou repetir aqui, lidercast@lucianopires.com.br. A gente coloca lá para examinar, faz uma seleção. E nós estamos interessados em gente empreendedora, gente que faz acontecer, e não precisa ser celebridade, nada disso. Eu quero gente como a gente aqui, né? Vou começar da maneira como sempre faço aqui, com você vai ser um pouquinho diferente, porque nós temos uma pegada hoje com um tema que é quentíssimo aqui, que faz... me incomoda aí há muito tempo, né? Eu preciso saber três perguntas fundamentais: teu nome, tua idade e o que, que você faz.
Vamos lá, Luciano. Bom, meu nome é Rafael Roba, eu sou advogado. Tenho 39 anos, uhum. E antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, imagina, dizer que é um prazer estar aqui, imagina, e tentar esclarecer algumas dúvidas.
Eu que quero agradecer você por dedicar tempo pra gente aqui. Hoje em dia é difícil, né, cara? Desloque-se, vem até aqui, sai, tire 2 horas do teu tempo. Não é todo mundo, não, mas muito obrigado pela tua...
ultimamente disposição. Tá gostoso até sair um pouco, né? Porque a gente ficou tanto tempo preso.
É verdade.
Então, quando surgem aí essas oportunidades...
É verdade. Deixa eu fazer aqui uma introdução para o assunto aqui. Nós vamos falar, cara, o tema base aqui é plano de saúde, tá? Por que que eu fiz questão de trazer você e por que que vai ser um pouco diferente esse Lidercast aqui? Normalmente eu trago pessoas que fazem acontecer e vou explorar de onde a pessoa veio, como é que é, como é que ela toma decisões e tudo mais. No teu caso, eu quero explorar esse tema teu porque eu tenho um histórico com ele aí que me incomodou a vida inteira. Eu fui executivo de uma baita indústria de autopeças. Lá eu tinha um plano de saúde maravilhoso. Quando eu saí da empresa, eu mantive o plano de saúde deles por mais uns 2 anos, um ano e pouquinho. E aí tive que fazer a transição para o meu plano de saúde, né? E aí comecei a cometer todas as bobagens que as pessoas cometem, no tipo assim, eu vou sair desse plano e quero outro igual, né? E comprei um outro igual e descobri em 2 meses que eu ia quebrar, né? Porque o custo altíssimo, e a hora que eu tentei mudar, começou o inferno na minha vida, né? É. Comecei a fazer uma alteração, aí não pode alterar, só pode alterar no aniversário. Aí fizemos um exame, descobrimos que você é obeso, por isso tem um sobre... Cara, mas foi um terror. Passei por 3, 4, 5 operadoras, cada vez sofrendo. Mas uma delas eu tive que brigar com os caras na justiça, tipo assim, vou encerrar, não quero mais o plano. Uhum. Perfeitamente, estamos em maio, em junho o senhor pode parar de pagar. É. Não, cara, eu estou encerrando agora, né? Não, em junho, não vou pagar mais duas. Entrei na justiça, ganhei na primeira, ganhei na segunda, na terceira, apareceu não sei de onde um desembargador e deu para os caras o ganho e eu acabei tendo que pagar sem usar o plano. Então, cara, meu relacionamento com planos tem sido complicado. Toda vez entrando na justiça para brigar com os caras, né?
Conflituoso, né?
Mas eu sou um cara que acostumei a usar plano. Tem muita gente que não tem plano, tem muita gente que não sabe nem por onde começar. Então vamos fazer um básico aqui, depois a gente vai trocando uma ideia, né?
Tá legal.
Você se especializou em plano de saúde desde o começo? Você saiu, montou teu negócio já de olho nesse mercado de plano de saúde?
Eu no último ano da faculdade comecei a estagiar no Vilhena Silva Advogados, né, que é o escritório onde hoje eu sou sócio, estou lá há 15 anos. E desde o início a gente atua, né, nessa área de saúde. Então, um escritório que se especializou em saúde. Uhum. Nós já atuamos em mais de 10 mil ações contra planos de saúde. Atualmente a gente deve ter aproximadamente umas 5 mil ações em andamento. E é um escritório que, enfim, tem como causa, né, aí de existência, né, como propósito de existência, justamente viabilizar o atendimento, o tratamento dos beneficiários de planos de saúde ou usuários do SUS por meio de medidas judiciais, porque, de fato, essa relação conflituosa que você mencionou é a realidade das pessoas que precisam usar plano de saúde, né? Sim. A gente brinca que só não teve problema com plano de saúde quem nunca usou. Sim. Porque realmente aquelas pessoas que precisam utilizar o plano, tem uma doença grave, um tratamento crônico e necessita de fato, né, utilizar os serviços do plano de saúde, essas pessoas certamente vão enfrentar algum tipo de problema com o plano. Uhum. E não só isso, né, os problemas dos planos de saúde não se limitam só à questão da assistência. Então a gente tem também muitos problemas relacionados a reajustes, a multas contratuais, a cláusulas abusivas relacionadas, por exemplo, a exigência de carência, na troca do plano, a exigência, o não cumprimento da portabilidade de carências. Então são vários assuntos que no dia a dia chegam para a gente. Sim. E a gente acaba levando ao judiciário. Mas Sim. A gente pode falar de cada um desses assuntos aqui.
Você deve ter mergulhado para estudar a filosofia do plano de saúde. Você deve ter mergulhado nisso bastante, né? Por que é importante ter um plano de saúde? Para quem tem condições de ter. Por que é importante ter um plano de saúde?
Bom, assim, eu vejo o plano de saúde como, na verdade, a saúde suplementar, ela precisa ser vista como algo integrante do nosso sistema de saúde, né? Então, a gente tem Sim. que ver o sistema de saúde como um todo. E dentro desse sistema de saúde, nós temos a saúde suplementar, onde estão os planos de saúde, e o sistema público. Uhum. E eles precisam colaborar, né, um com o outro, de forma que o sistema de saúde cresça, evolua. E, obviamente, seguir os mesmos princípios, né, seguir o mesmo objetivo. Mas o que a gente vê hoje no Brasil são políticas que pouco se conversam, né? Então, você tem de um lado a ANS regulando a atividade dos planos de saúde e criando políticas, enfim, que ora interessam a sociedade, ora interessam os planos, e isso a gente vê a todo momento acontecendo. E do outro lado, o SUS com as suas políticas próprias e também conversando muito pouco com as políticas dos planos de saúde. Uhum. Eu acho que assim, a importância de ter um plano de saúde é de fato você ter uma assistência além daquela que o SUS te fornece. Porque as pessoas que têm plano de saúde também têm direito a usar o SUS. Uhum. Né? A pessoa não deixa de ter o direito de usar o SUS por ter um plano de saúde. Ela vai ter uma cobertura a mais, ela vai ter uma assistência a mais. A partir do momento que ela ingressa na saúde suplementar, ela tem que entender que o plano de saúde tem sim responsabilidade de garantir a ela toda a assistência necessária, né? Como se ela estivesse utilizando o sistema público. Porque, afinal de contas, os planos de saúde exploram essa atividade com autorização do Estado e sob a fiscalização do Estado. Né? Então, uhum. Os planos de saúde precisam garantir assistência, precisam permitir que as pessoas tenham acesso aos mesmos tratamentos que o SUS disponibiliza.
Por que tanto conflito, cara? Você falando assim, entendeu? Eu vou parar para imaginar aqui. Eu vou fazer uma comparação com um seguro de automóvel. Né? Então, lá, eu pago o seguro na esperança de não ter que usar no meu carro. Tá? Um belo dia, teve uma enchente, estragou meu carro, eu vou lá e é automático. Pá, 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 num instantinho eu resolvi o problema lá. Evidentemente que eu tenho que seguir algumas regras ali. Mas não é uma coisa tão conflituosa quanto é um plano de saúde, né? Mas eu imagino que é a mesma coisa. Eu pago para não usar. Quando é que eu vou usar? Não vai ser para arrumar um pneu furado. Vai ser para arrumar uma baita de uma encrenca, né? É. Aliás, o lance do pneu furado é interessante porque as operadoras de seguro de veículos acabaram incluindo esse tipo de coisa. Ó, eu te dou o guincho, né? Eu mando buscar... Incluir uma série de outras coisas em volta, que quando você olha aquela bacia inteira, pô, ficou interessante, vou comprar porque vai pôr um cara na minha casa arrumar uma lâmpada para mim, né? No caso da saúde, né? Então, depois de fazer pesquisa e tudo mais a respeito, eu olhei para aquilo e falei, bom, de novo, eu vou usar igual, eu pago para não ter que usar, e se eu tiver que usar, vai ser naquele momento da grande emergência, né? E aí começam a pesar, né? Que tamanho é o plano, quanto custa. Então, hoje em dia, uma pessoa com seus 30 e poucos anos de idade, se quiser ter um plano de saúde minimamente decente, ela não vai gastar menos de 700, 800 reais mês, todo mês, usando ou não usando o plano, né? E não é todo mundo que tem condições. Então, quem não tem condições disso vai ter que usar um SUS, como for, né? E o plano de saúde passou a ser aquela coisa de que, olha, eu tenho ele comigo aqui para ele cobrir um problema sério. Se eu tiver que ser internado, se eu tiver que parar numa UTI e não quero me submeter a uma UTI do SUS ou as filas do SUS, eu vou para um plano de saúde que vai me colocar no hospital, não público, mas hospital privado, onde eu vou ter um atendimento com um pouco mais dignidade, né, do que o SUS eu já tive que usar também, por questões de transplante e tudo mais, e descobri que o SUS tem dois lados, cara. Ele é Mr. Hyde e Mr. Jekyll, Jekyll e Hyde, né? De um lado ele é aquela coisa horrível, tudo empilhado, um monte de... De outro lado ele tem uma maquininha que funciona de um jeito fabuloso, cara. Falando de transplante, um negócio assim de primeiro mundo mesmo, né? Mas é um mundo que a gente só começa a se preocupar com ele depois de uma certa idade. A garotada não se preocupa muito com isso aí, né? Uhum. Então eu vou dar uma dica, dica número um para você que está me ouvindo aí. A bobagem que eu fiz quando eu estava na empresa e tinha o plano e passei a sair da empresa e fui fazer o meu plano. Eu deixei para trocar o plano quando terminou o primeiro, né? Uhum. E depois que eu olhei, falei, cara, eu tinha que ter feito um processo de phase-in, phase-out, né? Uhum. E terminando um e fazendo o outro ao mesmo tempo para não passar por carência, aquela coisa toda. Mas só descobri depois que eu quebrei a cara, né? Qual é o problema mais comum que você recebe lá de reclamação contra plano de saúde?
Bom, Luciano, assim, o principal problema hoje que leva o consumidor para a justiça é negativa de tratamento, tá? E aí são vários motivos.
Consta no rol da ANS.
Não consta no rol da ANS. Sim. O medicamento está registrado para uma determinada doença e o médico indicou para outra doença.
Sim.
Tem divergência entre o médico assistente, o médico que assiste o paciente e o médico auditor da operadora. São vários os motivos. Então, esse é o principal motivo hoje que leva o consumidor para a justiça. E o segundo principal motivo, já de forma mais recente, tem sido a questão dos reajustes. Tá? Então, hoje, o segundo principal motivo que chega para a gente são reajustes, principalmente dos contratos coletivos, né, que eles não são regulamentados. E é importante só explicar um pouquinho assim, a diferença entre os planos individuais e familiares, né, e os planos coletivos. A gente pode dividir em dois grandes grupos os planos de saúde. Os individuais e familiares, que são contratados por pessoa física para uso próprio ou da sua família, e os coletivos, que podem ser ou coletivos empresariais ou coletivos por adesão. Tá? Os empresariais são aqueles que a empresa contrata para os seus funcionários, para os sócios, e o coletivo por adesão são aqueles por meio de associações e sindicatos, okay, né? E aí normalmente tem uma administradora de benefícios que faz a administração desses grupos, tá? Os planos individuais e familiares, eles têm mais proteção legal. Por isso até que eles sumiram do mercado.
Exatamente. É cada vez mais difícil você conseguir encontrá-los. Uma coisa interessante. Como eu estive pesquisando isso recentemente, né? Eu fui bater lá na Prevent Senior.
Sim.
E a Prevent Senior só tem individual.
Só tem individuais.
Ela não faz nada de... Ela é o oposto, né? Ela é o contrário de tudo que se vê por aí, né?
Ela vem num novo... Assim, é uma nova leva de planos que estão tentando retomar os planos individuais, trazendo outros modelos de negócio, com problemas também. Né? A gente vê alguns problemas. A Prevent Senior, por exemplo, para viabilizar os planos individuais, ela só atende na rede própria.
Sim.
E aí você pode ter problemas de conflito de interesse, como a gente viu recentemente essa crise da Prevent Senior. Tem outras empresas entrando no mercado com os planos individuais, mas criando uma barreira de acesso para o consumidor, criando uma restrição de abrangência geográfica para atendimento, né? Então, por exemplo, uma das operadoras que entrou recentemente nesse mercado de plano de saúde, com a modalidade individual, ela só atende numa região limitada, então só na capital de São Paulo, com poucos hospitais, e para você acessar a rede credenciada, antes você tem que passar num médico, que eles chamam de médico de família, e aí esse médico de família que vai avaliar e vai encaminhar você para uma rede credenciada. Então, quer dizer, isso pode gerar uma barreira de acesso, né, uma questão que precisa ser muito bem acompanhada e fiscalizada, principalmente pela ANS, né? Uhum. A grande verdade é que a maior proteção legal dos planos individuais fez com que a maioria das operadoras deixassem de comercializar esse tipo de plano e focassem o seu negócio nos planos coletivos. Os planos individuais, eles têm um reajuste regulamentado pela ANS, então é a ANS que diz qual é o índice máximo de reajuste, e a operadora não pode cancelar o plano individual, a não ser em caso de inadimplência ou de fraude. Fora essas hipóteses, a operadora fica proibida de cancelar esse contrato.
Sim.
Já os coletivos, é a operadora que apura o reajuste, né? Então a operadora, com base em sinistralidade, inflação médica, ela mesma faz o cálculo e apura o reajuste, e falta muita transparência nessa questão. Sim. Falta também controle e fiscalização, e a operadora fica livre para cancelar o contrato empresarial ou coletivo por adesão, caso ela entenda que aquele contrato não é mais interessante. Ela só precisa avisar a empresa com 60 dias de antecedência e cancela aquele contrato, né?
Só um adendo aqui, eu tenho uma nano empresa e eu montei um plano empresarial aqui, botei 5 vidas no plano, né? E em 5 anos esse plano tinha triplicado
o preço.
O valor do preço. Triplicado, mas assim por um nível absurdo do absurdo. Aí o que está acontecendo aqui, cara? Não. Quem manda nesse... Reajuste número 1, você mudou de faixa. Você ficou mais velho. Ao mudar de faixa... Porrada. E aí o reajuste anual. Tá vindo um agora, né?
Tá vindo agora para maio, mais junho devem divulgar. Então, e assim, quando as operadoras passaram a comercializar preferencialmente planos empresariais, as famílias começaram a ficar de fora.
Sim.
Né? E aí veio justamente essa questão dos falsos coletivos, que a gente chama, né? Que são empresas que têm só um grupo familiar, empresas pequenas. Inclusive, algumas empresas que são criadas só com essa finalidade de contratar o plano de saúde, mas são famílias que estão num plano empresarial e não têm a mesma proteção que a lei destina aos planos familiares, né? Então, não tem nenhum poder de negociação com as operadoras, né? Até porque o legislador, quando deixou de regulamentar o reajuste dos planos empresariais, tinha como pressuposto de que as empresas poderiam negociar com as operadoras o reajuste. Só que como que uma família, como você disse, né? No Sim. seu caso, o seu plano com 5 pessoas tem poder de negociação com uma grande operadora? Não tem. Na verdade, na prática, o que acontece é que a operadora manda a cartinha de reajuste sem nenhuma explicação, sem nenhuma transparência, e a pessoa acaba se sujeitando àquele reajuste. E aí surgem os conflitos, né?
Sim.
A ANS não fiscaliza, não controla o cálculo de reajuste dos planos coletivos. Isso, inclusive, o próprio TCU já apurou numa auditoria que foi feita na agência em 2018. Se a pessoa é jovem, saudável, ela consegue trocar de plano facilmente, encontrar um outro plano. Agora, se for um idoso, uma pessoa em tratamento, ela não tem como ficar trocando de plano.
Uhum.
Ela vai acabar se sujeitando àquele reajuste, até o momento que aquilo fica inviável, né?
Sim.
E muitas dessas pessoas optam em buscar na justiça a revisão desses reajustes. Tá? Então,
E muitas vezes, nessa de você inviabilizar, você fala, bom, eu vou baixar um degrau no plano.
É.
Eu comprei o plano XPTO e eu sei que embaixo dele tem o XPTOzinho, que é um pouco mais barato. E aí eu falo, eu quero baixar, e a operadora diz, não, aqui só pode subir.
É.
Isso aconteceu comigo, tá? A gente só aceita aumentar.
Diminuir
não, eu tive que entrar na justiça para ganhar dos caras, obrigá-los a baixar. Que foi uma briga de 6 meses, cara.
É.
A pauleira. Eu consegui, eu baixei na porrada, porque eles não aceitavam que eu baixasse. Então, fica uma situação assim de vulnerabilidade, né, da gente, porque você não tem muito ponto de correr, né?
Okay.
Então, de um lado, você tem aquela imagem do SUS, que foi do terror, daquela coisa pavorosa, e você fica apavorado, cara, vou ter que cair nesse sistema. Eu não tenho alternativa a não ser cair na mão de uma agência. Aí eu vou na agência e eles não têm essa opção do plano. E aí aparece uma Prevent Senior, né? Então, cara, é muito complexo, né?
Eu fiquei
meses tentando fazer uma comparação entre uma e outra. Ó, a quantidade de programas, o cara vem aí com 15 tipos diferentes, com um nome que tem a diferença é uma letrinha no nome que vai impactar numa rede um pouco menor, aí você tem que comparar. Cara, é um trabalho
muito
gigantesco,
grande.
Gigantesco.
E às vezes você não encontra também corretores que estão dispostos
Sim.
a ser transparente com o consumidor, né? Então,
Sim.
isso é importante, que a pessoa tenha um corretor de confiança e que esse corretor atue em nome do consumidor e não da operadora, né?
Uhum.
Porque o consumidor ele precisa ser bem informado nesse momento pré-contratual, que é o momento que ele está contratando.
Isso é um ponto importante que você está colocando aí. Você, como dessa tua posição de visualização desse problema como um todo, você considera o corretor uma figura fundamental nesse processo?
Para
eu que quero fazer um plano, que acha o corretor?
Sem dúvida. O corretor ele pode ou te viabilizar a contratação de um plano de forma transparente, que você sabe exatamente o que você está contratando, ou dependendo da atuação desse profissional, ele pode te colocar numa enrascada. Né? Então é muito importante que você tenha um corretor de confiança, que você procure um corretor que de fato seja indicado por um amigo, que você saiba que é uma pessoa que faz um serviço decente, para não entrar numa roubada aí, né? Porque já vi corretores cometerem fraudes para conseguir colocar um consumidor no plano de saúde sem carência, ou cometer fraude para conseguir colocar um beneficiário num plano empresarial, sendo que esse beneficiário não tinha vínculo com a empresa, né? Então, assim, isso. E muitas vezes o consumidor não sabe o que o corretor está fazendo. O consumidor fala, olha, o corretor diz, olha, fica tranquilo, eu vou pôr essa pessoa no plano, vai dar tudo certo, eu tenho um contato lá dentro da operadora. Só que no final das contas ele está cometendo uma ilegalidade. E quem vai responder por isso lá na frente vai ser o consumidor, que pode ter o contrato dele cancelado, pode ter um tratamento negado, né? Então é muito importante que a relação do consumidor com o corretor seja de extrema confiança. Né?
Quer dizer,
muito transparente.
Você está trazendo uma visão que é interessante, porque agora eu me coloco do lado da operadora. Né? Não considero que nenhuma operadora é bonzinha, que ela me ama. Ela não me ama, ela quer meu dinheiro, ela quer que eu me dane, cara. Ela quer minha grana. Né? E ela vai vir com uma conversa maravilhosa, o marketing é fantástico, as propagandas são maravilhosas. Né? Mas ela está exposta, ela tem milhares e milhares de pessoas que estão lá usando o serviço dela, e tem milhares e milhares de tentativas de fraude, né?
Sim,
o tempo todo.
Sim.
Então elas têm que ter, e a impressão que eu tenho é que eles têm um departamento lá dentro que deve ser muito caro e muito grande e complexo, dedicado exclusivamente a glosar ou a melar, né, aquelas, então eu mando para lá um recibo, voltou porque foi escrito de um jeito que não é o jeito ideal, né? Não pode ser assim, tem que ser, lá vou eu voltar no médico e mandar fazer tudo outra vez, né? Fica um processo complexo, caro, extremamente desconfortável, né? Onde eu tenho que pagar na frente para depois receber, e cara, não é bom, é muito ruim usar esse sistema como um todo, né?
Ele é de fato enfim, uma relação de muita desconfiança, né?
Sim.
Mas assim, o corretor, ele está ali vendendo um produto em nome da operadora, né? Então assim, a operadora mantém uma relação comercial com esse corretor. Então é importante que a operadora também tenha esse papel de fiscalizar e conferir o trabalho do corretor, né? Porque se o corretor comete uma fraude sem que o consumidor saiba, o consumidor é tão vítima quanto a operadora, mas quem tem o dever de conferir, de fiscalizar se está tudo correto no momento da entrega dos documentos, é a operadora. A operadora é que tem esse dever, né? Então, quando um corretor frauda um documento para incluir um beneficiário num plano de saúde indevidamente, a operadora ela precisa ter ali mecanismos que permita a ela conferir isso. Uhum. Né? Tanto que o próprio judiciário entende, por exemplo, que se a operadora não submeter um consumidor previamente a uma avaliação médica, se ela suspeitava que existia ali uma doença pré-existente, a operadora não pode alegar essa pré-existência depois da contratação, né? Porque aí ela já aceitou a contratação, já recebeu as mensalidades e lá na frente ela vai alegar que o beneficiário tinha uma doença pré-existente e não declarou, né? Então, assim, esse é um dever da operadora também, né? Então, a operadora e o corretor estão dentro da mesma cadeia de consumo. Os dois estão em parceria vendendo um serviço.
Sim.
Né? Então, quando eu digo que o consumidor precisa procurar um corretor de confiança, né, que de fato seja transparente, esse corretor, por mais que tenha uma boa relação, uma relação de confiança com o consumidor, ele ainda está representando a operadora quando ele está vendendo um serviço. Uhum. Né? Então, é importante só deixar claro que assim, quando existe uma fraude do corretor, quem deveria fiscalizar isso seria a operadora e não o consumidor. Né? O consumidor está sempre nessa relação numa posição mais frágil de hipossuficiência. Né?
Quem procura você na maioria? São empresas ou são individuais? Ou é de tudo?
Nós temos os dois. Nós atendemos pessoas físicas, né, que enfrentam problema com plano de saúde, e também empresas. E aí empresas, como você disse, né, que com problemas muito parecidos com o seu, que questionam reajustes abusivos que são aplicados, questionam a questão da exigência de aviso prévio ou multa contratual no momento de cancelar um plano. Inclusive, de forma mais recente, o PROCON do Rio de Janeiro, né, moveu uma ação contra a ANS e venceu essa ação. Essa ação já transitou em julgado, inclusive, e proíbe as operadoras de cobrar a multa contratual ou exigir o aviso prévio de 60 dias para o consumidor cancelar um plano empresarial. Né? Então, eu não sei exatamente quando que você moveu essa ação.
Ah, faz tempo.
Mas,
faz uns 8 anos.
De forma mais recente, agora a jurisprudência já é mais favorável. Né? Então, até por conta dessa ação civil pública, caso alguém enfrente a mesma dificuldade que você enfrentou, né, de tentar cancelar o plano e a operadora exigir esse aviso prévio de 2 meses, sim, a justiça hoje entende que essa exigência é abusiva. Inclusive a multa contratual, às vezes a pessoa assina um contrato e não percebe, o contrato é de 24 meses. Se ela for cancelar antes, ela tem que pagar, além do aviso prévio, mais 3 mensalidades, sim, e aí ficou algo inviável, né? Ficou, sim, um absurdo ali o valor. Então, o judiciário hoje tem entendido que esse tipo de prática é abusiva.
Sim. Eu tive conversando com... Eu tive tentando fazer as mudanças no plano de saúde, né? Agora, eu vou falar para você como vítima, né, desse sistema que é tão perverso assim, né? Eu tenho problema na família de pré-existência e tudo mais, né? E na tentativa de sair de um plano muito caro para uma alternativa que fosse mais, mais barata e tudo mais, sem perder muito a qualidade do atendimento, né? A gente foi fazendo um estudo lá e a conclusão que eu recebi, inclusive com a dica do próprio consultor, né? Uhum. Cara, compre os dois e pague durante 24 meses os dois ao mesmo tempo. Uhum. Assim, quando acabar um, você já não tem mais carência no outro. E ficou diante de mim a perspectiva de estar pagando dois planos de saúde para poder evitar aquele gap de carência e tudo mais. Que é uma coisa que não tem lógica, né? É. Você não consegue fazer portabilidade de uma carência?
Consegue, né? Na verdade, hoje sim.
Sim.
É que assim, a portabilidade, por algum tempo, ela era permitida só para planos individuais ou coletivos por adesão. Os planos empresariais não podiam fazer portabilidade. Hoje, a regulamentação já mudou, então os beneficiários podem fazer portabilidade de carência, independente do tipo de plano, mesmo que ele esteja no plano empresarial. E pode fazer a qualquer momento, que isso também era uma coisa que limitava o beneficiário no momento da portabilidade antes, né? O beneficiário só podia fazer a portabilidade no aniversário do contrato. Agora não, agora a qualquer momento ele pode fazer a portabilidade e já não tem mais essa restrição pelo tipo de plano. A única exigência, né? As únicas exigências, na verdade, é que ele esteja no plano de origem há pelo menos 24 meses, que ele esteja adimplente com o plano de origem, tá? E que tenha compatibilidade entre os planos, entre o plano de origem e o de destino. Tá? Essa compatibilidade ele vai pesquisar no site da ANS. Tem um guia, ele vai colocar lá os dados do plano dele. Na verdade, se ele colocar o CPF dele, a data de nascimento, a própria ANS já diz qual é o plano dele. Uhum. E aí o próprio guia da ANS vai dizer para quais planos ele pode fazer a portabilidade sem carência. Tendo isso em mãos, ele pode exigir da operadora de destino que aceite ele sem carência, tá? Tem alguns prazos para que ele faça isso em caso de demitido. Então, por exemplo, a pessoa foi demitida de uma empresa, teve o plano cancelado, ela tem 60 dias para fazer isso. Se ela era dependente de uma pessoa, e essa pessoa era funcionária da empresa, se a pessoa vem a falecer, ela vai ter 60 dias também para fazer essa portabilidade. Uhum. Né? Então tem alguns prazos que ela precisa ficar atenta. Mas, em regra, hoje as pessoas não precisam necessariamente fazer dois planos para cumprir a carência de um e só então cancelar o anterior. Né?
Tá, você está fazendo parecer tão fácil isso. Né?
É.
Mas eu aqui, como indivíduo, eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Eu vou precisar de um escritório de advocacia para conduzir.
Às vezes sim, porque alguns corretores nem fazem pedido de portabilidade porque eles não são remunerados pelas operadoras para fazer portabilidade. Né? Isso no mercado é uma informação muito, muito divulgada. Os corretores, por não serem remunerados, muitas vezes não oferecem esse serviço para o cliente. E aí o cliente acaba tendo que buscar ou ele mesmo essa tentativa de fazer a portabilidade, né? E aí ele, se for recusado, ele pode inclusive fazer uma reclamação perante a ANS, ou em último caso, se de fato ele não estiver conseguindo fazer a portabilidade, ele pode buscar o judiciário, tá? E aí ele vai precisar contratar um advogado e ingressar com uma ação contra a operadora para que a operadora aceite ele com portabilidade de carências se ele atender todos os requisitos. Tá.
Cara, de novo, fica parecendo que é fácil, a gente sabe que a coisa é complicada. Você com a tua experiência, de 15 anos nesse processo, pelo que você está falando para mim, hoje está muito mais amigável o tratamento. As modificações que foram implementadas me protegem muito mais hoje do que protegiam há 10, 15 anos atrás, né? Mas eu aqui quero fazer o meu plano de saúde. Vou fazer o meu primeiro plano de saúde. Né? Uhum. O que recomendações você faz hoje para alguém que está saindo do zero? Saí da empresa, virei um independente. Sou agora empreendedor e preciso me garantir. Qual é o caminho, cara?
Bom, assim, primeiro é importante entender se o plano que ele está contratando é um plano individual ou um plano coletivo. Né? Se for um plano individual, ele vai ter mais proteções da lei. O coletivo, ele vai ter uma menor proteção com relação a reajustes e a possibilidade de rescisão do contrato pela operadora, se em algum momento a operadora entender que isso não é interessante, que aquele porém, contrato não é mais interessante. É, lógico, todas essas práticas...
Só um segundo.
Tá.
Ligarem o equipamento lá embaixo, dá um pico de luz aqui, pode desmontar o negócio ali. Vamos, não, vamos tentar retomar onde você parou.
Vamos,
você
estava
dizendo que essa...
Todas essas práticas, né, podem ser questionadas judicialmente, se o beneficiário, se o consumidor entender que está sendo lesado. É, tanto a questão de um reajuste abusivo ou uma rescisão de um contrato coletivo, se eventualmente ele ainda estiver em tratamento, se ele estiver com uma pessoa idosa no plano. É, então tudo isso pode ser questionado judicialmente. Hoje o judiciário entende que a rescisão do contrato coletivo pela operadora para contratos com 29 vidas ou menos é uma rescisão abusiva. A operadora só poderia cancelar esse tipo de plano se ela tiver um justo motivo, né? Quase que equiparando aos planos familiares.
Sim.
Por que com 29 vidas ou menos? Porque são os planos que a gente chama de PME, né? De pequenas e médias empresas. São planos menores e aí o judiciário tenta garantir a esses planos uma proteção maior. Com relação a reajustes, as operadoras precisam demonstrar a necessidade efetiva do reajuste que foi aplicado para o consumidor. Senão o judiciário entende que esse reajuste é abusivo e revisa o índice que foi aplicado, né? Então, mas assim...
Então, mas uma pergunta, cara. A operadora corre o risco de aplicar um... porque quando chega um reajuste para mim, ele não foi feito para o Luciano. Esse reajuste é para todo mundo que todos os Lucianos que usam aquele plano, né?
É.
Então, ela não vai receber uma reclamação minha, do Oswaldo e do... Porque cada um teve um reajuste diferente. Não, aquilo é um reajuste padrão para todo mundo, né? Dependendo do tempo que eu estou com o plano e o plano que eu tenho. Mas é igual. Se eu tenho o mesmo plano que o teu, vai vir um reajuste igual para os dois, certo?
Depende. Se for um plano com até 29 vidas, sim. Por quê? Porque as operadoras são obrigadas a agrupar esses contratos e apurar o reajuste com base nesse agrupamento de contratos. Se for um plano com 30 vidas ou mais, aí algumas operadoras podem agrupar, né? E aí cada operadora vai... Porque aí é uma faculdade da operadora. Cada operadora vai trabalhar conforme o seu interesse. Então, algumas operadoras agrupam os contratos para fins de reajuste, outras não. E as que não agrupam, ela vai aplicar o reajuste com base na utilização daquele contrato, dos beneficiários daquele plano.
E aí pode ser um reajuste diferente para cada um.
Pode, e inclusive pode ser índices altíssimos, né? A gente já viu, por exemplo, reajustes de mais de 100% porque tinha alguém em tratamento no plano. Tá? A questão é que, assim, mesmo para esses contratos com até 29 vidas, que o reajuste é igual para todos os beneficiários que estão nesse tipo de contrato, não tem transparência na apuração desses índices. Tá? Então, assim, a operadora ela fixa esse reajuste, mas ela não demonstra como ela chegou nesses índices. Né? E isso nem na justiça. Muitas vezes a gente ingressa na justiça, pede para que a operadora demonstre como ela chegou nos reajustes, e a operadora nem em fase de perícia consegue demonstrar como ela apurou aquele índice. E aí o judiciário afasta o reajuste que foi aplicado, né, nessas situações e manda aplicar um índice que a ANS autoriza para os planos individuais e familiares. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Mas, assim, aí voltando naquela sua pergunta, né, o que é importante que o consumidor observe na hora que ele vai contratar um plano de saúde? Então é importante ele saber exatamente que tipo de plano ele está contratando, a abrangência territorial desse plano, né? Se é um plano que dá atendimento só no município onde ele mora ou um plano que tem abrangência nacional, a rede credenciada que ele tem direito de acessar, os reajustes por faixa etária que ele vai ser submetido, porque além dos reajustes anuais, também existem os reajustes por faixa etária, eles precisam estar no contrato, né, todas as idades que vão sofrer o reajuste e também os índices para cada idade. Uhum. É importante que ele veja se o plano dele dá direito a reembolso ou não. Se der direito ao reembolso, qual é o valor desse reembolso? Como esse valor de reembolso é atualizado ao longo dos anos? Né? Porque a operadora não pode só reajustar a mensalidade e não atualizar o valor de reembolso. Né? Ela precisa também atualizar. Então, são questões que ele precisa ficar atento no momento de contratar e ser curioso, né? Questionar.
Para mim, que sou um neófito nesse assunto aí, que eu olho de fora, eu não vou ter tempo, saco e nem conhecimento para mergulhar em cada detalhezinho desse aí. É. Você falou uma coisa interessante aí, que é, na hora de eu comprar um plano é uma composição, né? Isso. Eu posso comprar um plano que me dê um reembolso alto na consulta médica que eu faço, ele vai custar 10. Eu posso pegar esse mesmo plano e pedir um reembolso menor, ele vai custar 8, né? Então, essa combinação do tamanho do reembolso que eu tenho, daquilo que ele me dá, que vai fazer o plano ficar mais caro ou mais barato, né?
Isso.
E esse equilíbrio é muito complicado de você saber sem ter um histórico de uso. Então, por exemplo, depois de muito tempo, eu olhei para aquilo e falei, cara, eu não tem vantagem eu pedir reembolso. Eu quero tirar um reembolso fora, entendeu? Uhum. Porque eu consigo bancar consulta médica. Eu não vou no médico todo mês e tenho consulta, eu vou de vez em quando.
Sim.
No final do ano eu terei feito X consultas num valor que eu vou conseguir bancar, né?
Uhum.
E o fato de eu não ter esse reembolso de consulta reduz drasticamente o valor da mensalidade que eu estou pagando no plano.
Pode ser que sim.
E eu garanto que... Qual é o grande lance do plano? Eu garanto que eu vou ter, se eu tiver que ser internado, eu estou coberto pelo plano.
É.
Esse é o meu medo, né?
É.
E se eu tiver que ficar internado, cara, é lá que o bicho... Porque aí não tem fim, né? O tamanho da despesa lá é um negócio brutal, né?
É, aí de fato o custo pode ser alto, né? Dependendo do tempo que você ficar internado e os serviços que forem necessários. E tem um outro ponto importante, né? Que é a coparticipação. Então, existem alguns planos que estão no mercado que... tem coparticipação, a mensalidade dele normalmente é mais baixa do que o plano sem coparticipação, mas cada vez que o beneficiário utilizar o plano, ele paga uma taxa.
Um pedaço, sim.
Isso, uma taxa que precisa ser também esclarecido no momento da contratação, tá?
Uhum.
Então, um exame simples tem lá um valor, uma consulta médica tem um outro valor. E aí, se esse beneficiário for internado, a coparticipação necessariamente tem que ser um valor único, uma taxa única por internação, independente do tempo que ele ficar internado.
Sim.
Tá? Então, é importante só ele explorar essas questões, porque no momento de contratar o plano, vão apresentar tudo isso para ele, ele precisa saber exatamente o que significa cada coisa dessa, né? O que significa uma coparticipação, uma rede credenciada, o que é rede própria, né? Então, a gente falou aqui, né, tem operadoras que trabalham com rede própria. Então, eles trabalham só com os hospitais que pertencem à própria operadora e aí ele precisa saber que, neste caso, ele vai ter que procurar hospitais que são da operadora e ele pode, de repente, enfrentar uma situação ali de conflito de interesse. Né?
É que está a importância do consultor, né, cara? De você, na hora que for fazer o plano, ter alguém que tem o histórico e conhece. O cara, pera um pouquinho, você está fazendo uma bobagem. Não pegue esta rede aqui, porque por causa de dois hospitais aqui, você triplicou o valor do plano. Pegue, tire esses dois hospitais fora, pegue uma outra rede. Esse cara tem que orientar. E é difícil você encontrar esse tipo de orientação hoje em dia, né? É muito complicado.
É.
O pessoal está preocupado em vender o plano, né? Quero te vender o plano. E eu tenho notado que as operadoras estão tentando fazer essa venda direta também, né?
Algumas, inclusive algumas operadoras tiraram os corretores durante um período dessa negociação, mas agora voltaram a vender por meio de corretores.
Sim.
Mas na maioria dos casos, né, principalmente as grandes operadoras, você tem que ter um corretor para fazer a contratação.
Sim. Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com.
São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
Durante a pandemia, teve uma represada, né? Houve um movimento durante a pandemia que evitou que fossem feitos reajustes e tudo mais, e o pessoal represou aquilo e ameaçou, quando passasse a pandemia, voltar com esses reajustes. Tudo aquilo que não foi aplicado lá atrás viria agora, né? Como é que foi isso, cara?
Na verdade, assim, aquele passado não pode ser considerado para reajustar o plano agora, porque o reajuste que a ANS vai apurar e divulgar agora em maio, né? Na verdade ela divulga em junho, julho, mas vale a partir de maio, ele refere-se à utilização dos planos nos últimos 12 meses, né? Então o que passou, o que é anterior a 12 meses, não entra nesse cálculo. Durante a pandemia, principalmente no primeiro ano da pandemia, a ANS ela suspendeu os atendimentos eletivos, tá? E assim, 80% do gasto das operadoras é decorrente de tratamentos eletivos.
Então,
né?
O que é tratamento eletivo?
São tratamentos que as pessoas agendam para fazer, não são urgências, né?
Okay.
São uma cirurgia que você agenda e faz e não precisa, não envolve nenhuma situação de urgência.
Sim.
Então, esses tratamentos eletivos, eles ficaram suspensos no primeiro ano da pandemia, e isso reduziu muito o custo das operadoras. Depois a ANS até retomou os tratamentos eletivos, mas a gente via que muita gente tinha medo de procurar os hospitais, né? Então,
sim,
ainda essa demanda continuou represada, tanto que em 2021 o reajuste que a ANS autorizou para os planos individuais foi negativo, tá? Foi menos 8,14, se não me engano. Justamente por essa queda no custo das operadoras, né? As operadoras elas tiveram uma sinistralidade muito baixa, uma utilização muito baixa. Agora, para 2022, estão estimando um índice mais alto, né? Algumas, acho que o BTG fez uma divulgou uma projeção de algo em torno de 16, alguns outros institutos divulgaram algo em torno de 18, então ainda tá muita especulação, né? Mas a ANS, para apurar esse índice de reajuste, ela vai considerar os dados que são fornecidos pelas próprias operadoras.
Sim.
Então, as operadoras fornecem as informações para a ANS de custo, de utilização. Com base nisso, a ANS vai apurar a variação do custo médico hospitalar, né, de um ano para o outro. E, além disso, ela vai acrescentar a esse cálculo IPCA expurgando o item saúde. E ela chega no índice final, tá? Ainda é difícil dizer se realmente vai chegar nesses 16%, mas certamente vai ser um índice alto em razão da volta, né, desses atendimentos eletivos, que agora a gente percebe que, de fato, estão sendo retomados. E não só isso, né? A alta do dólar também impacta muito nos insumos hospitalares, então a gente tem aí uma elevação desse custo. Agora, a questão não é assim, lógico, o índice é importante porque impacta no bolso do consumidor.
Sim.
Mas quando a gente analisa juridicamente essa questão do reajuste, o que a gente fica atento com relação à transparência, né? Então, assim, se o índice é 16, tem justificativa para os 16? De fato, as operadoras apresentaram todos os dados para justificar os 16%? Então, essa transparência precisa ser garantida, né? A ANS diz que esses dados vão estar disponíveis no site. A gente só espera que eles estejam disponíveis e de forma amigável para que o consumidor consiga acessar esses dados e entender, né, se de fato os dados que as operadoras apresentaram justificam o índice, por exemplo, de 16% que está sendo projetado, né? Agora, os planos individuais e familiares que vão se submeter a esse índice, representam só 20% dos planos que estão hoje ativos no Brasil. 80%, ou um pouco mais de 80%, são planos coletivos que não seguem esse índice da ANS. E a gente imagina que se as operadoras estão dizendo que o reajuste dos individuais deve ser 16. Na casa dos 16, os coletivos devem ser 25, na casa dos 30. Né? Porque, historicamente, os reajustes dos coletivos são muito acima dos individuais. Então, o que nos assusta mesmo nesse ano é o quanto as operadoras vão reajustar os contratos coletivos. Né?
Vai ser agora também? Vai ser ao mesmo tempo?
Os coletivos com até 29 vidas são a partir de maio. Né? Aí cada operadora vai divulgar o seu reajuste. Os coletivos com mais de 30 vidas, aí depende do aniversário do contrato do plano daquela empresa. Aí é uma surpresa, né? E aí cada operadora vai apresentar um índice, mas a gente imagina que na média sejam índices elevados, que devem impactar muito, inclusive, as empresas.
Sim, eu tenho uma empresa com 25 vidas, né? E ela deve gastar por mês, o quê? 20 mil reais, no mínimo, de plano de saúde ali. Com plano de saúde básico para a turma, né? Vai dar uns 20 mil. Você está dizendo que ela vai de 20 para 24 assim, se vier 20% de aumento, né?
Bem provável.
20 para 24 no estalo.
Bem provável. Um cliente nosso, nessa semana, recebeu um reajuste de 80% de uma operadora.
Cacetada, cara.
De 80, mas assim... não tem... A questão é que não existe transparência nesse mercado. Chega só uma cartinha para ele.
Isso, eu te falar. Chega uma cartinha, seu reajuste é 80. Você vai falar, não quero. Dane-se, então está cancelado.
E aí, assim, se você tem uma pessoa em tratamento ou se você tem idosos nesse plano, é muito difícil você conseguir trocar esse plano.
Sim.
Né? E nesses casos, e normalmente esse é o perfil de quem acaba buscando a justiça, a pessoa só encontra no judiciário uma resposta para isso.
Eu ia te perguntar, quer dizer, a alternativa que eu tenho é ir para a justiça tentar brigar lá.
Porque, de fato, as operadoras elas dificultam a contratação de empresas que tenham ali uma pessoa em tratamento ou uma carteira mais idosa, com pessoas mais idosas. E se a pessoa fica no plano de origem com reajuste de 80%, muitas vezes é inviável manter, né, o pagamento desse tipo de plano com o valor que eles passam a cobrar. Então, normalmente, nesses casos, a única alternativa dessas empresas ou desses consumidores é buscar a justiça para revisar o reajuste.
Uhum. Tá. Cara, que loucura, né? E nós estamos tratando de saúde, né? Então, a primeira impressão que vem para quem está olhando de longe, tem uma visão meio romântica, pô, a empresa não tem coração, né? Esses planos de saúde não tem coração, cara? Então, tem gente trabalhando lá, sofrendo a mesma coisa que eu aqui, porque ela também tem o plano dela, né? E na hora que esse cara vem glosar alguma coisa dessa, ou meter uma cartinha com 80% de aumento, como é que essa coisa... Como é que pode existir algo...
E isso vai contra aquilo que a gente falou no começo, né? Dos planos de saúde, da saúde suplementar, estar no sistema de saúde de forma a colaborar com o sistema, né? Porque essas pessoas não conseguem permanecer no plano, muitas, né? Não conseguem permanecer no plano, muitas cancelam o plano e voltam a utilizar o SUS. Acaba sobrecarregando o SUS, né? Se isso acontece em massa, acaba sobrecarregando o SUS. Em contrapartida, essas operadoras elas têm muito incentivo fiscal, né? Muita isenção fiscal e também incentivos tributários para fomentar a atividade, né? Então, assim, estima-se, por exemplo, isso são dados do IPEA, que anualmente o Brasil, né, o Estado, deixa de arrecadar algo aproximado aí de 30 bilhões de reais para fomentar a atividade dos planos de saúde. Né? Então é um gasto indireto, né? Chama-se de gasto, é um gasto tributário, mas que, por outro lado, deveria, né, atribuir às operadoras a responsabilidade social de não abandonar os consumidores e não jogar esses consumidores para o SUS. Né? Mas quando a gente vê um reajuste de 80%, na mensalidade de um consumidor, se é um consumidor idoso, uma pessoa em tratamento, Se ela não conseguir outro plano, ou se ela não for na justiça questionar esse reajuste, provavelmente ela vai abandonar o plano e procurar o SUS.
Cara, que doideira que é esse mundo. Eu tive agora, recentemente, um problema com uma seguradora com seguro de celular, roubo de celular. O celular é roubado, tá? Tinha um seguro, então vou acionar o seguro. Chego lá, vou acionar, você tem que pagar uma como é que chama lá? Uma franquia.
Uma franquia.
Legal. O aparelho original custou R$ 2.400, a franquia é R$ 600, e eles vão me devolver um aparelho que é de menor valor do que aquele original. O seguro não cobre, não é o igual, não vem com o igual. Tá aqui, você pode escolher entre esses 10 aparelhos, nenhum deles custa R$ 2.200, todos custam mil e alguma coisinha, né? E você só vai descobrir isso na hora de usar, né? E aí fica uma situação meio... Cara, será que eu só consigo funcionar na porrada? É. Sabe, não tem uma coisa transparente? E aí me leva para um outro questionamento que eu acho que você deve estar vendo acontecer, que é um fenômeno interessante. Que são os Nubanks do mundo do seguro, né? Então o Nubank vem com uma proposta do seguinte: cara, eu não vou ter agência, eu não vou ter aquela burocracia toda, eu vou fazer a tua vida ficar muito facilitada, vou ser um banco digital, né? E realmente, quem usa, a experiência é completamente diferente, né? Estão pintando umas seguradoras digitais aí, com uma proposta parecida. Então, como é que é isso? Vocês já lidaram com elas? Já?
São carteiras ainda muito pequenas, né? Então, mas a gente tem visto, sim. São operadoras que mantêm todo o relacionamento com os consumidores de forma digital, o consumidor faz tudo por aplicativos.
Sim.
É um modelo que de fato pode eventualmente dificultar o acesso a idosos, né? Pessoas que não têm tanta habilidade com tecnologia, com aplicativos, então isso eventualmente pode dificultar o acesso. Mas assim, são planos de saúde e tem que ser tratados pela legislação, como qualquer outro plano de saúde, né? Então, assim, por mais que mude o modelo de negócio para que o relacionamento seja feito todo de forma digital, se submetem à lei dos planos de saúde, se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, né? Então, isso é importante. Se submeterem, né, ao Código de Defesa do Consumidor, principalmente, tem o dever com o consumidor de transparência, de informação clara e adequada, de facilitação no acesso aos serviços, né, de eventualmente terem uma cláusula contratual revisada se essa cláusula for abusiva, né? Então todo esse regramento se aplica a esse tipo de serviço, ainda que ele seja oferecido de forma digital. Eu não tive ainda experiência de utilizar esse tipo de serviço, mas
Já foi demandado?
Eu acho que não tive ainda ações contra essas novas operadoras. Mas o que me preocupa é se, de fato, na hora de contratar o plano, se o consumidor está sendo adequadamente informado do que ele está contratando, das extensões de cobertura, da forma de utilização, dos reajustes, né? Enfim, todas essas obrigações acessórias ao contrato que precisam ser informadas de forma clara para o consumidor, né? Ou o consumidor está só clicando em um iconezinho dizendo aceita os termos, né? Sem nem muitas vezes ler esse termo. E que na verdade é o contrato que ele vai ter com essa operadora, né?
Até porque ele pode até ler, ele não vai entender o contrato.
Porque
o contrato é redigido de tal forma que você se perde no meio daquela coisa, não consegue entender o que está escrito lá, né?
É lógico, assim, os negócios estão avançando para esse modelo, né? Mas a gente não pode deixar essa proteção dos consumidores se perder em razão desses novos modelos, né? Especialmente com relação à informação, isso me preocupa muito. Preocupa muito, porque depois o consumidor não sabe nem muito bem o que ele contratou. Porque ele contratou por um aplicativo, ele baixou o aplicativo, contratou, chegou o boleto, ele pagou, baixou a carteirinha no aplicativo e começou a usar. Mas ele não sabe nem exatamente o que ele contratou direito. E quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de um direito constitucional, né? Então a gente precisa ter mais cuidado ao tratar a saúde como uma mercadoria, enfim, que se vende assim pela internet, por aplicativo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Não é proibido, pode existir esse tipo de negócio, mas acho que precisa ter esse cuidado de informação, né? Principalmente de informação com o consumidor.
Acho que tem um calcanhar de Aquiles nas grandonas, que é exatamente esse trato que não é confiável, que eu me sinto que eu vou ser explorado, que a hora que eu piscar esses caras vão me entubar um aumento gigantesco, eu não consigo saber exatamente o que está se passando. Então tem um gap gigantesco aí que o Nubank entrou para resolver um problema parecido, né? O Nubank chegou e falou, sabe esse pessoal que te trata a pontapé? Eu vou te tratar bem. E cara, e os caras conseguiram crescer rapidamente ali, né?
Sim.
Eu já ouvi coisas do tipo assim, cara, faça uma reclamação na ANS. Faça uma reclamação, vai no PROCON, reclama no PROCON pelos seus direitos, né? Essas entidades, essas organizações, elas funcionam, para mim, como independente aqui. Adianta eu bater na ANS ou vai vir aquela história que eu não vou conseguir entender o que os caras estão falando, né?
Para algumas coisas, sim. A ANS, ela tem um mecanismo de reclamação, né? Você pode acessar o site da ANS, tem lá reclama. Se você colocar no Google reclamações ANS, ele já te direciona para a página correta. A ANS, na verdade, ela faz só uma intermediação, né? Você abre a reclamação, essa reclamação vira uma notificação para a operadora.
Sim.
E a operadora, ela tem 10 dias úteis para se manifestar sobre essa reclamação. Dependendo da situação... Caso contrário, ela pode se sujeitar a multas, essas coisas.
Da própria
ANS. Tá. Então, normalmente eles respondem, né? A questão é o que respondem. Então, em algumas situações eles resolvem, em outras aí o consumidor, de fato, fica sem uma solução do problema e ele acaba indo para a justiça para conseguir resolver o problema. Porque assim, por mais que a ANS faça essa notificação, sim, e por mais que eventualmente a ANS depois possa abrir um processo administrativo contra a operadora para resultar lá na frente em uma multa contra a operadora, a ANS ela não vai ter o poder, por exemplo, de obrigar a operadora a garantir o tratamento de uma pessoa, né? Uhum. Então vamos supor que a pessoa vai lá e reclama na ANS que teve ali uma negativa de um tratamento. A ANS vai notificar a operadora em 10 dias úteis vai responder essa notificação. Se a operadora insistir nessa negativa, a ANS pode abrir um procedimento administrativo para apurar se essa negativa da operadora foi ou não irregular. Tá? Se lá na frente, no final desse processo administrativo, a ANS entender que essa negativa de tratamento foi irregular, a ANS vai aplicar uma multa na operadora. Mas o consumidor não vai ter o tratamento dele garantido. Ele vai continuar sem o tratamento.
Sim, no meio do caminho tem alguém doente.
Sem tratamento.
Sim.
Então o que acontece? Essa pessoa vai ter que ir para a justiça, exigir na justiça que a operadora seja obrigada a garantir o tratamento dela. Entendeu? Então, às vezes funciona, às vezes não funciona. O PROCON funciona também mais ou menos do mesmo jeito. Porque o PROCON ele vai notificar a operadora, aguardar uma resposta, vai tentar intermediar esse conflito, mas se não tiver solução, o próprio PROCON vai orientar o consumidor a buscar a justiça.
O PROCON não vai poder aplicar uma multa em ninguém. Ele não tem esse poder, que a ANS tem, né?
O PROCON até tem o poder de aplicar multa também. Tem. Se tiver ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, ele pode sim aplicar uma multa. Mas a questão é que, olhando sob a ótica do consumidor, o problema dele vai continuar existindo, o problema dele não foi resolvido. A operadora foi multada, mas ele ainda está sem o tratamento, entendeu? Uhum. Então ele vai ter que buscar a justiça, porque é o judiciário que tem o poder de determinar e obrigar a operadora a cumprir uma obrigação contratual, entendeu? Sim. Seja um tratamento, seja a revisão de um reajuste, seja o cancelamento de uma multa, né? Então isso é só o poder judiciário que vai ter, esse poder, essa força, né, contra a operadora para obrigar ela a cumprir uma obrigação contratual.
Você tem um plano de saúde teu?
Tenho.
É da empresa?
É pelo escritório.
Pelo escritório?
Pelo escritório.
Que plano é?
Lá no escritório, na verdade, nós temos duas operadoras, né? Nós temos o Bradesco e a Sul América. Então, uma parte, na verdade, uma parte da equipe está na Bradesco e uma outra parte na Sul América.
Vocês estão em duas operadoras com as quais vocês brigam diariamente.
Com as quais nós, com as quais nós temos várias. Mas assim, não tem. As operadoras, isso é uma coisa que me perguntam muito. Ah, se eu entrar com uma ação contra a operadora, vou ter represália? Não, né? Isso não existe. Em todas as ações que nós movemos contra as operadoras, nós nunca tivemos nenhum relato de cliente que, olha, depois que eu movi a ação, eu passei a ter um tratamento diferente, né? Isso não existe.
Então, porque é uma via de duas mãos. Ela é fria, não vai, e ela é fria, não volta.
Ela é fria, não volta.
Não tem alguém que vai lembrar de mim lá, falar, chegou aquele cara de novo, né? Entra numa Bradesco Seguros, que tem lá... sei lá quantos milhões, ele vai lembrar que o Luciano está lá, o que eu fiquei imaginando é que pode haver um score lá dentro. Sim. E a hora que entrar meu nome, aparece minha nota lá, parece uma notinha, uma luzinha vermelha, ó, esse cara é enrolado, esse cara aplica, esse cara tem problema, ele usa demais o plano, né?
Não, isso não existe, assim, até onde a gente tem de informações, de experiência, não, nunca tivemos nenhum relato nesse sentido. O que pode acontecer, às vezes a pessoa ingressa com uma ação para discutir um reajuste, e aí lá na frente ela tem um tratamento negado, mas esse tratamento já seria negado independentemente se ela tivesse ou não movido essa ação para questionar o reajuste, porque eventualmente esse tratamento não está no rol da ANS, entendeu?
Então, me explica o rol da ANS, cara. Me explica isso. Outro dia eu vi estavam fazendo um comentário de que parece que de quando em quando a ANS renova esse chamado rol, né? O que é isso? É uma lista de coisas de procedimentos que devem ser cobertos? O que é isso?
Isso é uma confusão. Mas assim, o rol da ANS é um rol de procedimentos que as operadoras são obrigadas a cobrir, tá? A ANS, antes ela atualizava esse rol a cada 2 anos, agora ela tem, mudou, né, a legislação, e ela tem essa atualização de forma contínua, tá? Okay. Então, os pedidos de incorporação são feitos de forma contínua, então a qualquer momento... qualquer um pode pedir para que a ANS inclua.
Deixa eu te perguntar, quem pede?
Qualquer um.
Eu?
Qualquer um, pode.
Eu posso
desde
pedir.
Que você atenda lá todas as exigências da ANS. Sim. É que assim, são tantas exigências que o cidadão comum acaba não fazendo esse pedido, né? Tem estudos que precisam ser apresentados, né? Estudos inclusive não só clínicos, mas de impacto econômico. Então tem uma série de coisas, né? Uma série de requisitos que muitas vezes impede que um cidadão comum vá lá e peça a inclusão de um procedimento. O cidadão, ele pode participar das audiências públicas que são realizadas para dizer se um procedimento deve ou não ser incorporado. Isso tem com bastante frequência. Só precisa ficar atento porque a ANS divulga isso pelo site. Mas, enfim, a partir do momento que alguém faz um pedido de inclusão no rol, a ANS ela tem 180 dias para analisar se incorpora ou não esse procedimento no rol. Se a ANS não analisar dentro desses 180 dias, considera-se automaticamente incorporado, tá? Se lá na frente, após os 180 dias, ela decidir que não deveria ser incorporado, quem iniciou o tratamento porque houve a incorporação automática vai ter o tratamento garantido até o final.
Okay.
Tá? Então, é dessa forma que hoje funciona a questão da atualização do rol. Na verdade, esse 180 dias, ele é reduzido, esse prazo de 180 dias, ele é reduzido para 120 dias quando a gente estiver falando de incorporação de medicamentos quimioterápicos de uso oral. Tá? Só okay. Essa hipótese. O que acontece? A grande discussão é que assim, sempre o rol sempre foi interpretado como um rol exemplificativo. O que, que é isso? É um rol de cobertura mínima às obrigatórias. É um rol que exemplifica o que deve ser coberto. Mas não significa que um tratamento que não esteja no rol não deva ser coberto pelo plano de saúde.
Aconteceu comigo isso.
Se eventualmente o médico indicasse, houver indicação médica.
Eu tive negado e tive que entrar com o advogado, e o advogado foi lá e eu ganhei.
Isso.
E aí eles tiveram que. A resposta foi, padrão foi essa, né? Não está no rol.
Não está no rol.
E eu consegui que fosse tudo incorporado.
É. Ou às vezes o tratamento está no rol, mas a diretriz de utilização, enfim, por algum motivo, cria alguma restrição que para o seu tratamento não deve ser coberto, entendeu? Mas, de forma geral, o judiciário sempre entendeu que o rol ele é exemplificativo. Tanto que aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo existe uma súmula dizendo que o fato de um tratamento não estar no rol não significa que ele não deva ser coberto pelo plano. Né? Então, o judiciário sempre analisou caso a caso. E se o beneficiário necessita do tratamento, se não é um tratamento experimental, se tem indicação médica, né? Se não é um tratamento meramente para fins estéticos, aí o judiciário sempre entendeu que o plano de saúde também deveria cobrir. De forma mais recente, no STJ começou a existir uma divisão no entendimento. Tá? Lá existem duas turmas que julgam questões de plano de saúde, e uma das turmas passou a entender que o rol tem que ser interpretado como taxativo. Ou seja, o plano só teria que cobrir o que está no rol. Uhum. O que não está no rol não deveria cobrir. E aí passou a existir essa divisão dentro do STJ. Por conta dessa divisão, eles passaram a julgar isso pela segunda sessão, né, do STJ, que unifica as duas turmas, junta as duas turmas para julgar um determinado tema, para uniformizar o entendimento, para que as duas turmas passem a ter o mesmo entendimento. Esse julgamento começou no final de 2021. O relator, né, que é o Luiz Felipe Salomão, inclusive ele que trouxe essa tese de que o rol é taxativo, então ele sustentou isso. O voto dele é nesse sentido, de que o rol é taxativo. Depois, a ministra que julgaria em seguida, né, a ministra Nancy Andrighi, ela pediu vista no final de 2021 e trouxe o voto dela agora no começo de 2022. Até no dia que ela foi... Que eles retomaram o julgamento, que ela foi dar o voto dela, teve uma grande mobilização, principalmente das famílias, né, que têm autistas, porque os autistas utilizam muitos tratamentos que não estão no rol. Então teve uma grande mobilização com relação a esse pessoal. E aí a ministra trouxe um voto divergente, sustentando que o rol ele é exemplificativo, que ele serve ali como um parâmetro, como uma base para que as operadoras precifiquem os seus produtos, mas não quer dizer que a operadora não deva cobrir um tratamento que não esteja no rol. E aí o julgamento foi suspenso novamente. Tá? Então hoje a gente ainda não tem uma decisão final do STJ, mas de qualquer forma, principalmente aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, o entendimento majoritário é que o tratamento do beneficiário, ainda que não esteja no rol, mas se tiver justificativa médica, não for um tratamento experimental, o plano deve cobrir.
Você falou que vocês já tiveram lá mais de 10 mil casos, é isso?
Já atuamos em mais de 10 mil ações contra planos.
Então, eu imagino que você dificilmente se depara com um caso novo. Tipo assim, algo que nunca aconteceu antes. Porque deve ter um padrão ali, né? Que quando cai, você fala, opa, já tem uma jurisprudência aqui, é nesse caminho que vai. A maioria deve ser assim, né?
Como eu disse, assim, o principal assunto que chega pra gente são negativas de tratamento. E aí nós temos, enfim, um grande leque nessas negativas de tratamento. Né? Então nós temos negativas de tratamentos oncológicos, negativas de tratamentos para autistas, por exemplo, negativas de tratamentos de cirurgias ortopédicas. Tem uma grande quantidade de assuntos dentro de negativas de tratamento. E os motivos também variam muito. O segundo principal motivo são reajustes, né? E aí os reajustes por sinistralidade. Sim. Depois vem assim, também em grande quantidade, mas de forma um pouco mais fracionada, questões relacionadas à portabilidade, a multas contratuais, há pessoas que são impedidas de contratar um plano de saúde. Então isso aparece também com bastante frequência. Mas a judicialização dos planos de saúde, ela tem essa característica assim, né, de se repetir. Sim. Então, tanto que muitos assuntos, o Tribunal de Justiça de São Paulo já criou, inclusive, súmulas para tentar, enfim, até mostrar para a sociedade qual é o entendimento do judiciário com relação a esses assuntos. Né?
Inclusive, esse é o título do teu livro. Ele me deu de presente aqui, ganhou o livro do Rafael, chamado Judicialização dos Planos de Seguro de Saúde Coletivos. Você está fazendo um doutorado em cima desse tema, é isso?
Sim, agora meu doutorado eu estou olhando um pouco mais a judicialização no STJ, né? No mestrado eu fiz essa pesquisa das decisões judiciais contra planos de saúde no Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí aqui o foco foram contratos coletivos, né? Então a ideia era entender os principais conflitos que levam o consumidor para a justiça com relação aos planos coletivos. Para isso, eu analisei mais de 4 mil decisões judiciais aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, e foi o tema da minha dissertação de mestrado.
Qual é o tema campeão? É reajuste?
É negativa de tratamento.
Negativa
de tratamento. É o principal assunto. E aí os reajustes, eles aparecem depois em seguida. E uma coisa que chamou muita atenção é que os idosos, eles buscam a justiça de forma desproporcional ao que eles representam na carteira dos planos de saúde, né? Os idosos, eles representam cerca de 12% do total de beneficiários. Sim. Mas na justiça, eles representam mais de 30% das pessoas que demandam contra planos de saúde. Isso indica que os idosos são alvos aí de práticas abusivas, talvez com maior frequência.
Eu achei que você ia falar o contrário, cara. Você ia dizer que eles usam muito o plano e reclamam um pouco.
Não.
É o contrário.
É o contrário.
É evidente, é porque ali, aquele negócio mudou de faixa, e é quem mais sofre, quem mais tem... Pô, que loucura, cara.
E aí, enfim, meu mestrado eu defendi em 2017, inclusive no último capítulo ali eu dedico algumas sugestões de melhoria da regulamentação, né? Porque Sim. sob a ótica do judiciário a gente vê aquilo que está falhando, e então a partir disso a gente faz algumas sugestões de melhorias. E muitas delas até hoje não entraram sequer na agenda regulatória da ANS, né? Então a gente vê que é um problema crônico. Enquanto a gente não tiver uma regulamentação adequada e uma atividade regulatória também mais presente, mais efetiva por parte da ANS, os conflitos vão continuar acontecendo e o judiciário vai ser o caminho, né, que aos olhos do consumidor vai solucionar o problema.
Então, sabe o que me incomoda nessa história toda? Você não está falando para mim de um problema novo. Você não está falando para mim de um negócio que começou há 3 anos.
Não.
Você está falando de um negócio que tem 30 anos, cara. Sei lá quanto tempo, tem 40 anos. É. E são problemas recorrentes. E quando você fala para mim, olha, tem uma série de sugestões aqui. Eu falo, cara, não tem um grupo de trabalho composto por gente das operadoras? Vamos resolver essas... Ou não há interesse nisso? Qual é o...
eu acho que quem deveria fazer esse papel...
Só uma coisa. Enquanto você falou comigo aqui, eu fui, na minha cabeça, ficou passando o custo que é as operadoras manterem uma área jurídica lá dentro para combater você. E você aqui do lado de fora combatendo a eles. Quer dizer, tem um custo em termos de burocracia, de tempo, de dinheiro mesmo aplicado lá, que é um negócio Sim. absurdo, né? Que se alguém pensasse uma forma de você dirimir um pouco essas dúvidas, aquela ideia do Nubank, das operadoras, né? Uhum. Cara, vamos baixar essa burocracia, vamos tentar fazer atendimento um pouco mais humano, né? Talvez o reflexo em termos de custo fosse gigantesco. É uma visão... romântica que eu tenho aqui, né? Mas olhando de fora, você fala, cara, há quanto tempo está nessa briga? Já tem livro escrito e a coisa não anda?
Eu acho que quem deveria ter esse papel, né, de tentar mediar e achar soluções para os conflitos é a própria ANS. A ANS, como agência reguladora, deveria encontrar mecanismos para solucionar se conseguisse pelo menos solucionar os principais problemas, já seria um grande avanço, né? Mas a gente, na verdade, vê uma atuação muito fraca da ANS nesse sentido. Por exemplo, o IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, ele saiu da ANS, ele pertencia a uma das comissões internas da ANS e ele diz isso publicamente, que saiu da ANS porque a ANS não tinha ouvidos para os consumidores. Então, quer dizer, precisaria ter ambientes que viabilizasse mais essa troca, né? Esse diálogo, porque de fato não existe. Não existe. Os ambientes que existem não viabilizam essa troca, esse diálogo. E eu diria mais, assim, dentro da própria ANS, a gente percebe que, lógico, como agência reguladora, ela recebe demandas das operadoras e dos consumidores, demandas que interessam uns e outros, mas as demandas que eles recebem, que a ANS recebe das operadoras referentes a interesses das operadoras, também não são homogêneos, né? Então a gente vê, por exemplo, as operadoras, por exemplo, que trabalham no modelo de seguro, terem determinados interesses. As operadoras que trabalham Sim. com rede própria terem outros interesses, né? As operadoras que trabalham com medicina de grupo, essas cooperativas, têm outros interesses. Então, são interesses que são conflitantes, inclusive, entre as empresas que estão atuando na saúde suplementar. Então, eu acho que falta, sim, um ambiente de diálogo, de troca, para resolver os problemas, porque os problemas estão aí, né? O judiciário é reflexo disso, né? Inclusive a judicialização.
A judicialização do Brasil, você tem que botar, está em todas as áreas agora, né?
Eu sempre falo, a judicialização ela é reflexo de um problema que existe e não foi resolvido antes, né? Sim. Quando alguém chega na justiça, é porque já teve o problema, já procurou a operadora, Sim. já procurou a ANS, já procurou o PROCON, procurou todo mundo e ninguém resolveu. Ela vai para a justiça e o judiciário acaba refletindo esse problema que existe, Sim. né? Então, por isso que a gente acha tão importante estudar a judicialização.
Nesse teu estudo todo aqui, você encontrou algum país que você pode usar como paradigma para dizer, cara, o ideal seria chegar ali? Porque tem uma conversa, recentemente teve aquela conversa toda, pô, ainda bem que o Brasil tem SUS, né? Porque se tiver na Inglaterra, você está ferrado. Se está na França, é pior. Está nos Estados Unidos, é muito complicado. Você encontrou algum lugar que pudesse servir como paradigma?
Na verdade, assim, quem tem uma saúde, né, um sistema de saúde muito privatizado, são os Estados Unidos. Então, Sim. eles têm, o sistema de saúde deles tá quase todo apoiado, né, em seguradoras. E eles têm também os problemas deles, os conflitos, eles têm uma judicialização também lá com relação a seguradoras. Eles têm discussões sobre custos, né, importante, de coberturas também. Mas assim, e nós temos um outro modelo que, né, que funciona muito bem, que é público, que é o sistema que funciona no Reino Unido, né, o NHS, e eles funcionam também muito bem dessa forma, né, totalmente público, com participação social, uma participação social, aliás, muito bem estruturada, importante. Eles têm um financiamento também adequado, né? Então,
quer dizer, é o SUS deles.
Então eles têm um sistema muito bem financiado. O Estado, de fato, financia o sistema para que ele atenda a sociedade, com políticas discutidas com a sociedade, né? Um sistema que funciona. A questão é que o Brasil tem uma mescla dos dois modelos, né? O Brasil tem o SUS, que é subfinanciado. O SUS perde verbas ano a ano e faz muito com o pouco que tem, né? O SUS ele atua muito bem na atenção primária, ele atua muito bem na alta complexidade, e o gargalo dele é a média complexidade, Sim. né? E por outro lado, a gente tem a saúde suplementar, que deveria contribuir com o SUS, que retira também do SUS verba, né, porque tem incentivo fiscal Sim. e tributário, mas por outro lado entrega muito pouco para a saúde, né, contribui pouco para o sistema de saúde. Os avanços nossos de saúde estão pouco relacionados à saúde suplementar, né? Então, assim, diminuiu a mortalidade infantil ao longo dos anos, por quê? Não foi por causa de plano de saúde. Plano de saúde não vacina ninguém. Sim. Né? Então, assim, tem questões que acho que a gente precisa em algum momento discutir para poder ter um sistema de saúde como um todo adequado, né? Que de fato entregue saúde para a população. Né?
É, cara. Como tem problema esse país para ser resolvido, né?
É, verdade.
O livro chama-se... esse livro está disponível para quem quiser?
Tá, se encontra tá disponível.
Aí. Judicialização dos Planos de Seguros de Saúde Coletivos, o Rafael Robba, R-O-B-B-A. Você, quem quiser entrar em contato, quiser descobrir como é que funciona, quiser contratar vocês, quiser fazer uma consulta, sei lá, como é que acha vocês?
Legal, bom, o escritório chama Vilhena Silva Advogados, né?
Vilhena.
Vilhena, com LH.
LH.
Isso, Vilhena Silva Advogados. Nós temos nosso site, pelo site você consegue inclusive acessar o blog do escritório, a gente divulga muita informação lá, né? Nós temos bastante conteúdo. E temos as redes sociais também, o Vilhena Silva tá presente no YouTube, no Instagram, no Facebook, então quem quiser entrar em contato ou mesmo acompanhar o nosso trabalho, pode acompanhar por um desses canais. Uhum. A gente semanalmente divulga conteúdos novos, né, e tudo que acontece assim de forma recente, a gente também tenta colocar nesses canais de comunicação.
Maravilha. Meu cara, obrigado pelo papo aí. Uma aulinha importante sobre um assunto que é muito importante. Se você que está ouvindo a gente aí ainda não tem o seu plano de saúde, comece a se coçar, porque, cara, precisar dele na hora que está com problema é o pior dos mundos, né?
É.
Porque aí você vai acabar descobrindo que você vai ter que gastar um tempo ainda para poder começar a usar, pagar sem usar e correndo todos os riscos aí.
Legal, cara, Luciano. Eu que agradeço. Obrigado. Agradeço muito pelo convite. Fico à disposição e espero ter contribuído para sanar as dúvidas.
Grande abraço, cara.
Um abraço. Obrigado.
Muito bem. Termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.